Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Então vamos lá ver se temos aqui uma questão existencial ou se é assim uma coisa trivial do dia-a-dia. A pergunta de hoje foi enviada pelo José Diogo Guerreiro, que diz: sou benfiquista e a minha esposa portista, ambos muito dedicados. Qual é a estratégia adequada, Daniel, para uma sã convivência? Olá, Daniel, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
Consegues responder a esta pergunta?
Então não. Bem, mas para responder a isto com rigor e recorrendo ao meu exemplo pessoal, vou ter que pedir a colaboração aqui da minha colega Joana, que calha também ser minha mulher e adepta do Porto, infelizmente.
E esse infelizmente é sobre ser tua mulher ou ser adepta do Porto? Não ficou claro.
Ambas, às vezes, agora que penso nisso, é ambas, oh Carla. Porque se fosse do Porto, mas não vivesse com ela, não me incomodava nada. Por exemplo, o Manel Serrão é do Porto, mas como não casámos, não há crise, não é?
Pois.
Agora, se acordasse no dia seguinte a uma derrota do Benfica, sei lá, tipo hoje, e visse o Serrão deitado ao meu lado, era assustador. É? Bom, pensando bem, era assustador sempre. Até
era
porque uma cama.
Sempre.
Certo.
Ele acordava de manhã logo, diga um.
Até porque uma cama seria demasiado pequena para nós dois.
Verdade.
Bom, Joana, podes ajudar-me aqui a explicar ao José Diogo como é que conseguimos manter a nossa relação há mais de 10 anos?
Eu só respondo na presença do meu advogado, desculpa.
Como? Mas qual advogado? Aquele que foi lá à casa fazer a avaliação dos estragos quando partiste a televisão depois do golo do Benfica?
A sério, Joana, tu enervas-te assim tanto quando o Porto sofre golos do Benfica? A sério?
Aí é que está, Carla. Calma, é que não era um jogo contra o Porto. A grande questão aqui é essa. A Joana enerva-se com qualquer golo do Benfica. Neste caso em particular, foi contra o Cova da Piedade.
Não, mas isto é uma explicação. Eu sempre gostei muito do Cova da Piedade, desde pequenina. Sabem que é isso? Não. Eu confesso, eu tenho este problema com golos do Benfica. Eu torço sempre contra o Benfica, seja qual for a competição. Confesso,
tu és dessas.
Sou dessas. É uma doença. Houve um dia que houve um jogo solidário que era o Benfica contra a fome e eu torci só um bocadinho pela fome. Juro.
Pronto, Zé Diogo e ouvintes em geral, acho que já ficou claro o tipo de louca com que eu partilho o meu lar, não é?
Sim,
se nós conseguimos se nós conseguimos sobreviver à rivalidade, qualquer um consegue. Se isto vai encarecer o vosso seguro de vida, ah, pois vai. Mas por isso mesmo, para tentar reduzir um bocadinho este impacto, vou deixar aqui três regras de ouro que um casal interclubes deve respeitar.
Ah, boa.
Regra número 1, não vejam jogos juntos.
Sim.
A mecânica que sugiro para tempos pós-Covid é que a pessoa cujo clube joga em casa vá ao estádio assistir ao encontro, deixando a outra em paz.
Ah, bem
não
visto.
É? Não é bem visto, Carla. Desculpa,
então.
Não faz sentido nenhum, porque eu não posso ir ao Porto de 15 em 15 dias ao Estádio do Dragão, 300 km.
Então,
para baixo.
Como se diz em português, azarecos. Não é? Tivesses escolhido um clube que ficasse mais em caminho, o Belenense ou assim, já Costas Azul, não é? Portanto, bom, isso não é desculpa. Regra número 2, não influenciar os filhos. Não sei se o José Diogo tem filhos ou não, mas caso tenha, esta regra é muito importante. Eu e a Joana assinámos um contrato em que nos comprometemos a não influenciar os nossos filhos em termos futebolísticos. Eles é que vão escolher de que clube é que são. Não podemos torná-los nem sócios, nem doutriná-los.
Embora o Daniel faça claramente batota, porque devo dizer que no outro dia fui encontrar o Xavier a cantar aquela lenga-lenga do Benfica, que é 1904, 1904, lá, 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 é assim, não é?
Mas tu sabes, pois, boa.
É,
não, mas isso é uma explicação muito simples, é que eu estava a dar explicações de história.
Ah.
História. E estava-lhe a contar que em 1904 a Marinha Japonesa atacou os navios russos em Port Arthur.
Desculpa,
verdade, é verdade. Ele interessa-se muito por história. Então, por história da Marinha Japonesa, ele é doido. Bom, mas adiante que o tempo está a acabar e isso agora não interessa nada. Regra número 3. Não deixem roupa ou acessórios clubísticos à vista do vosso companheiro.
Ai, outra vez essa conversa, eu já expliquei que foi só um acidente.
Então, o que é que aconteceu?
Vamos aqui, portanto, pegar fogo ao armário e só arder em cascóis do Benfica, acidente, no mínimo estranho, não é? Parece-me um pouco suspeito.
Ó, Daniel, e daquela vez que se apanhei a lavar a loiça com uma camisola do Porto? Queres explicar?
Desculpa, mas é que parecia mesmo um pano da cozinha. Era aquele equipamento do Porto que era castanho, recordam-se?
Sim.
Nunca pensei que aquilo fosse roupa. Quem é que usa aquilo? Ninguém usa aquilo. É como as camisolas estavas a falar, um bocadinho de matchy-matchy. É? Agora, se um tipo lava a louça, é porque lava a louça. Não lava a louça, é porque não lava a louça. Nunca estás contente. Nunca estás
Bom,
contente.
Olha, se me dão licença, eu acho que terminei aqui a resposta ao nosso ouvinte. José Diogo, era assim que se chamava, não era? José Diogo.
Certo.
Acho que não vai aprender nada com estes dois, por isso, se calhar, o melhor é esquecer, não é? Que aqui aprenda alguma coisa.
Certo, mas José Diogo, o que é importante aqui é focar-se nos momentos felizes. Férias, pausas para seleções, 3 meses de confinamento sem futebol. Nessas alturas há que fortalecer a relação, não é? Para depois aguentar o resto. É uma coisa sazonal, esta relação é uma coisa sazonal. Boa sorte e que ganhe o melhor. E o melhor será sempre o Benfica.
O Porto.
Pescala-te! Pois!
Perguntei ao vento com o Daniel Leitão.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.